Aqui uma pessoa pede uma explicação. Como fazer as nossas atividades práticas e continuar orando? Porque temos o pedido de orar todo o tempo. Então, como orar todo o tempo se temos que fazer atividades práticas? Esta é a pergunta da pessoa. Nós sabemos que existem 7 energias básicas no universo que lidam com o plano material. 7 raios. Então, esses 7 raios determinam 7 caminhos da energia. Isso vale para todos nós, para todo o nosso universo. 7 raios. Então, isso determina também o nosso temperamento, como pessoas e como almas. As almas também têm temperamentos. Então, é aquela energia que é predominante no nosso ser. Então, isso vai determinar uma via, um modo pelo qual nós acessamos aquilo que está no alto. Então, pode ser uma via de diferentes mecanismos, uma via mais científica, uma via mais devocional, uma via por meio da atividade. Tem muitos caminhos, um caminho para cada raio. Então, a depender do nosso temperamento, vamos ter uma maneira de, enquanto estamos em atividade, prosseguirmos em oração. Sabemos que não é simples, mas é possível. Parece que certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá qual era a distância entre dois locais, e ela disse que era tantas ave-marias. Ou seja, ela media a distância pelo número de ave-marias, não pelo tempo do relógio. Assim, quanto tempo para ir daqui até outra casa, de R1 para R2? Não diz meia hora, 40 minutos, isso é o tempo normal. O tempo da oração no raio e no temperamento e no yoga da Madre Teresa de Calcutá era tantas ave-marias. Então ela caminhava orando, orando formalmente, porque a ave-maria tem início, meio e fim. Então era uma oração após a outra. Então isso é uma maneira de buscar estar em oração o mais tempo possível. Agora, existem certas condições que são básicas. Este assunto da repetição, como Madre Teresa de Calcutá fazia, isso foi muito utilizado e muito conhecido no Oriente. E do Oriente isso passou também para o yoga do Ocidente. Então tem o japa, aquelas repetições que são feitas de frases, de mantras. E tem aquilo que se converteu em yoga cristão, quando repetiam uma frase, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Repetiam 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes por dia. Você se escolhia uma frase. Agora, algumas regras, digamos, que a experiência mostra, a instrução, valem para todos, seja uma frase em irdim, seja uma frase no idioma oriental, são certos mecanismos do nosso processo humano de conexão. Então, o que seria isso? Um primeiro ponto é que nós temos que aprender a não estarmos identificados, envolvidos com as situações, conosco mesmo, com as pessoas. Sem isso, sem fazer este exercício de sair de nós, não tem oração contínua. Pode ser em qualquer idioma, em qualquer país, não se consegue, porque ou se está orando ou se está fazendo algo, porque estamos usando o mesmo nível da consciência. Então, não conseguimos ocupar o mesmo nível com duas coisas. Então, oramos um pouquinho, fazemos uma atividade. Oramos um pouquinho, fazemos uma atividade. Mas isso é uma luta que não precisa ser assim. Então, importante nós conseguirmos criar um estado, uma postura, uma ubicação da consciência que pode observar. Então, esse observador é necessário para qualquer raio, qualquer um dos sete. Pode ser um devoto, um científico, um prático, precisa desidentificar. Precisa fazer o exercício de saber que não somos o corpo físico, não somos as emoções e não somos os pensamentos. Isso tem que deixar de ser teórico, senão não se consegue oração contínua, porque é o mesmo nível que vai fazer atividade e vai fazer oração. Está claro até aqui? Então, esse processo de desidentificação, não sou o corpo, porque o corpo muda, se enferma, fica sadio, envelhece, e algo em mim permanece. Existe algo em nós que estava há 10 anos atrás e que está aqui agora. Não existe algo em nós que permanece? O corpo físico mudou, cambiou. Os sentimentos, as emoções, os desejos cambiaram, passaram. Algo em nós permanece. Os pensamentos passam, as ideias passam, os planos passam. Passaram-se 10 anos, 30 anos, 50 anos. Algo permanece. É para este algo que nós vamos estar observando. Aí vamos conseguir nos aproximar da oração permanente, que é um pedido para todos. No monastério é um voto isso. É uma profissão. Quando entramos no monastério, assumimos a profissão de orar. Orar o tempo todo. E isto é um pedido para todos. Orar todo o tempo. Então, como fazer? Vai variar segundo o temperamento, mas certas pautas são básicas. Primeira pauta, desidentificar. Estarmos dentro da vida em paz, com calma, observando a nós mesmos de fora, como observamos outras pessoas, isso é possível. Um exemplo. Muitos de nós sabem dirigir, manejar el auto. E fazemos viagens, dirigimos nas rodovias, manejamos em las rutas. E enquanto estamos dirigindo, conduzindo o auto, o automóvel, nós podemos, ao mesmo tempo, estar conversando com alguém ao lado, ou estarmos reflexionando, refletindo, enquanto estamos dirigindo. Então, tem uma parte da nossa consciência que conduz o automóvel. Outra parte da nossa consciência mantém o diálogo com a pessoa ao lado, ou mantém um diálogo interior. Está claro isso? Conseguimos visualizar? Então, é possível, existe um mecanismo. Temos que aplicar este mecanismo para conduzir as atividades práticas, enquanto outra parte nossa pode manter um diálogo ou interno ou externo. Esse diálogo seria a oração que deveríamos manter todo o tempo. Então, assim como dialogamos com a persona ao lado, enquanto estamos manejando, enquanto estamos em atividade, nós podemos dialogar com a alma, com a hierarquia, com o universo. E isso não significa que estejamos desatentos. Porque se estivermos desatentos na estrada, em la ruta, o carro vai sair da ruta, vai sair, vai ter um desastre. Então, podemos manter a atenção em mais de um nível ao mesmo tempo. Está bem? Então, isso seria um caminho para estarmos orando todo o tempo. Existe uma passagem na vida de Jesus que nos diz isso, que é o seguinte. Parece que ele ia à casa de Marta e de Maria e se dirigiu para lá. Marta ficou na cozinha, lidando com as coisas, afobada, nervosa, porque ia receber Cristo em casa, preparando alguma coisa para servir para o mestre. O mestre chegou, se assentou na porta, no umbral, no portal da casa, e Marta lá dentro, ocupada com a cozinha, batendo panelas, deixando a torneira aberta, tudo isso que fazemos. Maria, que era irmã de Marta, foi com calma, em paz, em silêncio, se assentou aos pés do mestre e ficou ali em silêncio. Estou contando da minha maneira, com a permissão, não, porque estamos fazendo uma versão mais atualizada para as comunidades luz. Marta, que estava ali, toda afobada, virou para o mestre e disse: "Mas, mestre, não vai pedir para Maria vir me ajudar? Eu que estou aqui trabalhando sozinha." O mestre olhou para ela e disse: "Não. Cada uma tem a sua parte." Ele disse que Maria escolheu a melhor parte, mas isso é uma tradução. Ele quer dizer que cada uma tem a sua parte. Então, a Marta tem a tarefa e Maria tem a outra tarefa, que se complementam. Porque Marta e Maria simbolizam os nossos dois hemisférios, cerebrais e da consciência. Então, nós temos o hemisfério esquerdo, que é lógico, um impulso masculino, é dedutivo, lida com as coisas materiais. E temos um hemisfério direito que é abstrato, é feminino, intuitivo. Então, Marta e Maria são essas duas irmãs que moram na mesma casa. Então, os dois hemisférios estão dentro do mesmo crânio. E quando o mestre vem, ele se assenta na porta, no umbral. Ele não foi entrando para a cozinha. Sentou na porta, no limiar. Então, um limiar entre mundos. Então, Marta é aquela parte da nossa consciência que deve conduzir o alto, que deve cuidar das coisas práticas bem feito. Não pode fazer mal feito. A Marta tem que fazer bem feito. E Maria tem que existir, porque se a Maria estiver em outro lugar da casa, o mestre vai ficar sozinho ali na porta. Então, Maria é aquela parte nossa que pode comungar da presença crística, que é algo que não mora dentro de casa, mora fora, no universo, mas que se aproxima. Então, aquela nossa parte que pode sentar, estar em silêncio aos pés do mestre, isso começa com o observador. A Marta faz a tarefa prática, na cozinha ou conduzindo o alto, e a Maria vai sentar aos pés do mestre e estar em silêncio. Já viram que nas mensagens diárias ele não cansa de repetir que nos aguarda em silêncio. No silêncio eu aguardo vocês, estou em silêncio aguardando vocês, no silêncio. Ontem nos ensinou a invocar os anjos em silêncio. Maria senta aos pés do mestre, não fica conversando com ele, fazendo sala. Em português, no Brasil, se diz fazer sala é quando a visita chega em casa e você tem que ficar inventando um assunto para entretener a visita. Não, ela sentou aos pés do mestre em silêncio, comungando. Silêncio também é oração. Então, nós temos que existir como Maria e como Marta. E temos que aperfeiçoar a Marta e a Maria. Porque, senão, ficamos todo o tempo como Marta e, quando vamos orar, oramos como Marta também. É a Marta orando e está logo olhando no relógio para sair porque tem outra coisa para fazer. Então precisa dos dois hemisférios cerebrais funcionando harmoniosamente. Os dois hemisférios são separados, não são dois hemisférios. Existe um pequeno órgão, para dizer de alguma maneira, uma ponte, um puente, que une os dois hemisférios, corpo caloso. Então existe uma comunicação entre os hemisférios. Então Marta e Maria não são independentes, se comunicam. Mas a vida do consciente direito é outro universo. E nós estamos identificados, aprisionados, encapsulados na Marta. Corremos o dia inteiro com telefone celular, com rádio, com e-mail, e quando não temos nada para fazer, não, quando o universo nos brinda, o universo nos traz um regalo, um presente, de termos 10 minutos que não temos nada para fazer. Porque quem via nos pegar de carro se atrasou, nós estamos esperando ali em pé na estrada, era um momento de contemplar, como a Maria, e não, já inventamos alguma coisa, pegamos o telefone. Então temos que aprender a ser Marta e aprender a ser Maria. Mas para orar todo o tempo, é preciso que Maria se assente aos pés do Mestre. Isso começa com a consciência do observador, observar a nós mesmos de fora, observar as nossas palavras, observar os nossos sentimentos. Não vamos junto com o sentimento. A nossa consciência não vai arrastada pela reação. Vem a reação emocional, você cumprimenta, saúda e deixa passar. A consciência não precisa ser levada pelos pensamentos e pelas reações. Então devemos estar acima. Não somos o corpo físico, não somos as emoções, não somos os pensamentos. Que sou eu? Ficamos ali. E aí vamos, como Maria, estar em silêncio aos pés do Mestre. É este nível que vai orar o tempo todo, observar o tempo todo, mantralizar, estar em silêncio. É um nível que está acima do funcionamento normal. Isto independe do temperamento e do raio. Fazendo isso, dentro de cada raio, cada um verá como proceder.
A pessoa está citando o Pai Nosso quando diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E a pessoa diz: nós sabemos que não conseguimos perdoar. Não conseguimos perdoar como deveríamos perdoar. Perdoamos um pouco, mas fica sempre um restinho que nós não pudemos soltar. E ela pergunta: como fica isto? Não seríamos perdoados nunca por Deus? Como é que Deus perdoa? Nós temos a informação que o perdão de Deus não é um cancelamento do que fizemos. O perdão de Deus vem no momento que pedimos, mas é algo que está totalmente sintonizado com o equilíbrio do universo. Isto de dizer que você foi perdoado e que está tudo cancelado, isto é uma exceção dentro da regra do perdão. É uma exceção. Isso é algo que poderá estar acontecendo, como parece que Maria está conseguindo sobre certos aspectos, e que é algo de exceção que esta consciência maternal conseguiu para esses momentos de urgência. Então, este perdão que Maria está conseguindo é algo para os tempos de emergência, porque ou faz assim ou não fica resolvido. O perdão dentro da lei, o perdão dentro das regras. O perdão de Deus é nos dar uma oportunidade para nós equilibrarmos o que fizemos. Isto é o perdão. Se você foi instrumento para um indivíduo desencarnar, em outras palavras, se você matou alguém, o perdão de Deus é lhe dar uma oportunidade de dar a vida a alguém. É lhe dar uma oportunidade de ajudar alguém a viver. Então, esse é o perdão de Deus. O perdão de Deus não cancela. Ele lhe dá a oportunidade de fazer o contrário. Porque aí você fazendo o contrário, você equilibrou. E isto significa ser perdoado. Isto é, se eu me apossei de uma coisa que estava com outro, o perdão de Deus é te dar uma oportunidade de dar algo para um outro, compreende? Então aí ficou equilibrado. Esse é o perdão de Deus. Agora, para estar perdoando assim, dando uma oportunidade para você fazer o contrário, para equilibrar o que você fez, isto às vezes leva tempo. E nós estamos num momento de emergência, não há mais tempo para certas coisas. Então aí, o ato de perdoar pode ser feito de outro jeito. Mas o universo não pode ficar desequilibrado. Então, quando Maria diz que está cancelando coisas nossas, como pode fazer isto sem desequilibrar o universo? É ela assumindo, compreende? E como é uma consciência universal e cósmica, ela pode assumir isto para equilibrar o universo em nosso lugar. Veja a grandiosidade disto que nós chamamos de Mãe Universal. Então, ela não está perdoando, ela está assumindo aquilo que deveríamos resgatar. Ela está assumindo isto nela. E com isso está nos liberando como mãe. E a pessoa pergunta, como fica isto se nós não conseguimos perdoar? Então, se você não consegue perdoar completamente, segundo o que ela está dizendo, ela vai assumir. Ela vai assumir. Ela vai assumir. Agora, está na sua consciência fazer a coisa completa ou continuar fazendo incompleta. Se você vai continuar fazendo a coisa incompleta, ela vai assumir, porque ela disse que vai assumir e você está liberada. Mas aí está na sua consciência deixar isto com ela ou fazer completamente a sua parte. Está na sua consciência. Se você não consegue perdoar alguma coisa, ela vai perdoar. Veja se você, sabendo disso, como filha, como boa filha, vai tratar de não sobrecarregá-la. Porque enquanto ela está fazendo a sua parte, ela talvez não esteja fazendo uma coisa que pode ficar em segundo lugar. Algo está esperando. Então aí está na sua consciência.
Um outro ponto para esta oração contínua está no Bhagavad Gita, que é um livro antigo indiano. E ali, neste clássico do ensinamento indiano, diz que nós devemos renunciar ao fruto das nossas ações. Então, temos que renunciar ao resultado daquilo que estamos fazendo. E Maria, consciência mãe, numa mensagem, quando pediu que orássemos todo o tempo, ela disse: quando eu era Maria, estava encarnada como Maria, eu fazia isso, eu orava todo o tempo. E todas as minhas atividades eu oferecia para Deus. Ou seja, renunciava aos frutos da ação. Então não fazemos as coisas para nós ou para os outros buscando um resultado. Fazemos o melhor possível e oferecemos ao universo. Fazemos o melhor possível e ofertamos ao universo. Não nos pertence. Aquilo que estamos fazendo é parte de um fluxo, de um fluir, de uma cadeia de acontecimentos. Algo veio antes, algo aconteceu por mim, algo vai acontecer depois. Isso é o universo. Então, quando nós buscamos o resultado, nós seguramos o universo. Retemos, causamos um desequilíbrio. Então, uma forma de orar em atividade, e Maria disse que ela fazia isto, era oferecer todo o seu trabalho, toda a sua atividade, a sua dedicação, o seu tempo, o seu labor a Deus, ao universo. Então, nós fazemos sem buscar nada para nós, nem um elogio. Nossa, como foi bem feito, já perdeu. Se nós quisermos alguma gratificação, algum lucro, já perdemos a oportunidade. Fazemos para o universo, porque é um fluir. Entramos nesse fluir universal. Maria nos instruiu nesse sentido. Esta é também uma maneira de nós estarmos orando enquanto estamos em atividade, ou seja, não identificados nem com a tarefa, nem com o resultado da tarefa, nem com medo de errar, nem nos gratificando porque vamos fazer certo. É um fluir livre, é um movimento de doação que a consciência mãe, inclusive, nos convidou formalmente a fazer.
Fazer por fazer, sem nenhum motivo próprio. E se vocês lerem o Mística Cidade de Deus, vocês vão ficar conhecendo um episódio que Maria não só fazia isto, mas Maria pediu aos apóstolos que não relatassem o que ela fazia, porque ela não queria fazer sombra para o filho, porque Maria até ressuscitava mortos, como o filho. Mas ela pediu que isso não fosse conhecido, porque não só ela não queria os frutos das ações, mas não queria que as ações dela encobrissem aquilo que o outro devia parecer. E era também a época da polaridade masculina. Então ela, como representando a polaridade feminina, se escondia. E por isso não se sabe quase nada da vida de Maria. Ela, como polaridade feminina, se escondia. Isso só para ilustrar. E aqui perguntam, o que significa a grande necessidade de silêncio, de quietude, de solidão? Isto aparentemente é uma disciplina, não? Aparentemente é uma disciplina. E se nós seguirmos esta disciplina, silêncio, quietude e solidão, vamos conseguir maior união interna entre as nossas partes, entre o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. No silêncio, na quietude e na solidão, vamos construindo esta unidade, como vamos conseguindo a união em grupos. Porque quem está perguntando deve ser alguém que tem grupo de oração. Então, Para haver união, para ir se conseguindo união, é preciso começar com a união interna. Então, se nós queremos um grupo unido, será bom que cada membro do grupo esteja cuidando da própria união interna. Porque se nós não estamos cuidando da nossa união interna, se nós não estamos cuidando da união dentro de nós, como podemos ser um grupo unido? Se cada um não está fazendo a união interna, não pode haver um grupo unido. Porque os membros não estão cuidando disso em si. Então não pode haver um grupo unido. E nos grupos de oração se pede silêncio, quietude, solidão, porque isto vai fortalecer a união interna em cada um, vai promover a união no grupo entre eles, e isto, se estão orando juntos, isto vai fortalecer a oração. Então vocês em grupo podem orar vários e vários orandios, mas se estiverem trabalhando a própria união e deixando acontecer a união no grupo, então esta oração está fortalecida, esta oração será mais forte. Por isso que nos grupos de oração se pede que aquilo não seja uma festa, que aquilo não seja um encontro, que não tenha aquele que recebe fazendo misuras, perguntando como vai, e tudo isso que acontece, não é? Em algumas circunstâncias, se pede que não aconteça nada disto, porque aí você já vai fazendo a sua união interna. E antes de ir para a reunião, você já pode estar na reunião. Antes de chegar lá, você já está. Se você já está construindo em você esta união interna, você já está construindo o grupo de oração. Você já está preparando. E você chega lá, está todo mundo somando, somando as suas forças, somando a sua capacidade de orar. Agora, se não há silêncio, quietude e solidão em cada um, não sei como se poderá valorizar um grupo de oração. Porque o grupo valoriza o seu grau de oração é na medida que está em silêncio, em quietude e em solidão. E quietude é também movimentos físicos, não é só não falar. É estar se mexendo, é estar pensando, é estar com a ideia lá longe, isso tudo que vocês já sabem. Então, se a gente faz um pequeno esforço para se manter unido, unido em si, você está colaborando para o seu grupo de orações. Vamos responder agora a última para fazermos o intervalo.
A pessoa pergunta: o que é e como se faz a oração misericordiosa? O que é isso? Bem, a oração misericordiosa, uma forma de compreender, seria aquele exercício orante que constrói uma sintonia com a misericórdia e é capaz de atrair a misericórdia até aqui embaixo. Então, é uma oração misericordiosa. Agora, como se faz? Parece que, além de alguma prece que possamos usar, que lide com a misericórdia, que invoque a misericórdia, seria uma maneira formal, no nosso coração nós deveríamos estar imbuídos da necessidade da misericórdia. Então, para isso, nós podemos refletir sobre o assunto, meditar no nosso silêncio, ler sobre o assunto, ou podemos, o que seria mais direto e melhor, nos colocarmos em serviço na prática e irmos servir aqueles irmãos, sejam do reino humano, sejam dos reinos da natureza, que necessitam mais do que nós. Então, quando nós formos a um hospital, nós formos atender as pessoas em lacage, as pessoas de rua, quando nós formos num manicômio, no hospital psiquiátrico, quando nós formos numa creche com crianças abandonadas, quando nós conversarmos com alguém dentro do coletivo, dentro do transporte, nós vamos ouvir histórias de pessoas que são pessoas como nós, mas que viveram coisas que nós nem nos filmes assistimos. E são pessoas que às vezes residem na mesma cidade que nós outros vivimos, nas mesmas cidades. Então existe uma carga de sofrimento muito grande. Isso não se conhece entrando nos sites da internet, inclusive porque não se mostra. Se conhece indo corpo a corpo, no serviço, nos doando para aqueles que necessitam mais do que nós. Às vezes nem precisa ir muito longe. Os missionários, sabemos, vão à África, vão à Índia, mas estão fazendo um trabalho entre nações, que é um pedido da hierarquia. Para encontrar a miséria, não precisa ir longe. E para nós nos imbuirmos da necessidade de que essa misericórdia desça, que barre a misericórdia, não é teórico, porque nós oramos, fazemos uma oração, por exemplo, da misericórdia, e nos lembramos das pessoas que têm hambre, que não têm o que comer, das pessoas famintas. Fazemos oração corretamente, até sinceramente, e quando terminamos a oração, vamos para a mesa do almoço, para a mesa do desjejum, nos alimentamos fartamente, até mais do que é o necessário. Então, falta uma liga na consciência. Falta unir mente e coração. Então, o serviço proporciona isso. A oração deixa de ser teórica. Quando você entra em contato, corpo a corpo, com uma necessidade real de um irmão ou do reino animal, se nós víssemos o que se passa nos matadouros, aquelas casas de assassinato dos animais, o que se passa com os irmãos que estão nas ruas, na droga, no assassinato, no roubo, nós íamos conhecer histórias que nós não podemos nem imaginar que é possível, e acontecem. Aí nós vamos compreender por que essa misericórdia precisa descer. A oração passa a ser real. Então, o convite para que nós possamos realmente entrar na oração misericordiosa e a oração misericordiosa possa entrar em nós é nós não termos receio de sujar as roupas, de sujar as mãos e nós podermos ir ao encontro daqueles irmãos que necessitam mais do que nós, nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, hospitais com câncer, as crianças abandonadas, na rua, ou às vezes o vizinho do apartamento ao lado, que está quase morrendo e nós nem sabemos. Então, é um movimento para descobrir o que é a misericórdia. E isto, a necessidade maior, facilita, nos ajuda nesse trabalho. Está bem? Então, serviço e oração caminham muito juntos. Porque enquanto vamos em serviço, para ser um serviço verdadeiro, a nossa alma tem que estar presente. Então, vamos estar em serviço orantes. E quando vamos orar, vamos estar em serviço, pela oração. Então, são duas formas que se complementam muito. duas formas em que as nossas almas devem estar se expandindo, se exprimindo. Como as almas, em geral, não podem se exprimir, e, em geral, as orações são muito mentais, o serviço prático, corpo a corpo, com aqueles irmãos que sofrem, isso faz abrir o nosso coração. E aí nós vamos começar a orar de verdade.
Obrigado, viu?